Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
O cooperativismo gaúcho tem um plano e projetos estratégicos. Um deles é apoiar as cooperativas em atividades de inovação. E foi com esse propósito que aconteceu uma missão técnica internacional para os Estados Unidos, com o objetivo de buscar conhecimento, pensando em melhorias para as cooperativas. E nesta missão técnica, nós contamos com dois participantes, que foram o gerente técnico Márcio Vitter, também o consultor técnico Nazaré Piran, que integraram então a equipe dos técnicos das cooperativas, que puderam então visitar propriedades, uma viagem focada em visitas técnicas agrícolas de curta duração, mas de alto impacto. E para trazer todas as informações sobre esta importante missão técnica, nós estamos recebendo no Informativo Cotrizal desta semana o Márcio e também o Nazaré. De imediato, então, nós vamos conversar com o Márcio sobre o que foi, então, apresentado, o que eles viram nos Estados Unidos. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Nazaré. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aí os associados e clientes da Cotrizal. Silvana, então, nesses últimos dias aí, uma viagem que iniciou no dia 26 de agosto, acabamos retornando aí no dia 5 do mês de setembro, nós tivemos umas oportunidades únicas, uma pelo momento, né, que é um momento de finalização de safra ou um momento onde se define potencial produtivo das culturas, onde a gente pode ter um entendimento melhor da real possibilidade de quebra de safra em função da estiagem que estava sendo noticiada, né, que depois nós vamos comentar um pouco sobre isso, né. Mas o objetivo principal da viagem era de conhecimento técnico, onde nós visitamos cooperativas agrícolas dos Estados Unidos, em 3 estados. Visitamos 2 universidades, onde se realiza pesquisas específicas e direcionadas para o agronegócio, de acordo com a demanda do mercado, a exigência do mercado. E também visitamos vários associados de cooperativas que produzem soja e milho. O milho é a agricultura ou a principal cultura dos Estados Unidos. E a soja participa razoavelmente bem, mas não é a cultura principal. Ela entra como rotação de culturas e também como uma oportunidade de diminuição do uso de máquinas em função de 2 culturas diferentes e colheitas em momentos diferentes. Então, também serve para um dimensionamento operacional das propriedades. Então, mais ou menos esse era o intuito das visitas, e o objetivo das visitas era fazer visitas e questionar os proprietários e questionar os pesquisadores em relação àquilo que nós temos de demanda aqui no Brasil, em específico aqui no Rio Grande do Sul, e aquilo que nós podemos adaptar aqui para a nossa realidade e fazer com que o nosso produtor, nosso associado, tenha ganho com isso. Por outro lado, também, isso cada vez mais frequente, os pesquisadores e as pessoas envolvidas no agronegócio dos Estados Unidos também estão vindo para o Brasil, porque em alguns segmentos agrícolas o Brasil já é muito mais avançado propriamente do que os Estados Unidos. Essa última década o Brasil evoluiu bastante. Então, essa visita ela serviu como uma troca de informações em relação ao mercado, cenário agrícola presente, atual e também o que nós pensamos para o futuro da agricultura brasileira.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Silvano. E um bom dia especial aos nossos ouvintes e clientes da Cotrizal. O Márcio deu uma abrangência geral da viagem, enfim. Eu vou entrar um pouco mais na parte de milho e também de soja. E talvez a principal mensagem que a gente conseguiu trazer de lá é que, como o nosso o Dirceu Gassen fala, o eterno Dirceu Gassen, né? Que a principal operação do plantio e da condução das culturas é o capricho, o pessoal, os produtores dos Estados Unidos, e eles são profissionais naquilo que fazem. Ficou bem claro para nós a preocupação que todo o setor do agronegócio de lá tem em relação à plantabilidade. Eles estão bem mais avançados. E, por outro lado, plantar milho e soja lá, pela forma de condução do solo, é mais fácil que aqui. Porque não tem palha, o solo deles é um solo mais siltoso, não é tão argiloso quanto o nosso, pelo menos do Rio Grande do Sul. Mas a preocupação que eles têm com plantabilidade, com emergência uniforme e o investimento que eles têm nessa área é muito maior que a nossa, e por outro lado eles têm mais facilidade de plantar. Então é uma situação onde que nós aqui precisamos evoluir bastante, né, Márcio, nesse sentido, para melhorar cada vez mais a nossa plantabilidade e principalmente entender que aquele é um fator decisivo para aumentar potencial produtivo.
Em relação a isso, Nazaré, ficou evidente, mesmo eles tendo facilidades em semeadura, eles têm um investimento e uma preocupação muito maior do que a agricultura geral no Brasil. Eles não têm muitos problemas com pragas, com doenças, talvez com plantas daninhas possa ser similar ao problema no Brasil. Porém, eles têm dois problemas, duas plantas daninhas que mais atrapalham eles, e nós aqui, se contar o inverno, verão e outono, nós temos já mais de 10 plantas com tolerância a herbicidas, grupos químicos, né? E eles têm, vamos dizer assim, duas plantas que preocupam eles mais. A principal é o caruru, que está chegando para nós aqui também, tá? Então, eles têm essas facilidades aí de cultivo, de condução, e mesmo assim nós percebemos que eles têm uma maior preocupação do que nós aqui naquilo que é referente à expressão ou geração de potencial produtivo. Eles têm uma preocupação muito grande em relação a sementes, qualidade de sementes e plantabilidade. Embora eles tenham uma possibilidade e um clima favorável para armazenar e guardar sua própria semente, até porque aproximadamente 3 meses do ano é coberto com neve e mais 3 meses do ano é temperatura abaixo de 10 graus, a média, que seria uma condição ideal para armazenagem de sementes, a armazenagem e a multiplicação de sementes na fazenda ela é zero. Eles não querem essa preocupação para eles, porque no entendimento deles o investimento principal em plantabilidade e qualidade de sementes. Eles não se envolvem em reservar a sua própria semente. Mas isso é uma cultura deles, e nós questionamos se essa semente não salva é uma opção, é cultura ou é uma legislação. E eles disseram, mesmo que a legislação liberasse eles a multiplicar sementes da forma que eles gostariam, eles não vão fazer. porque para eles é muito mais cômodo e muito mais eficiente, e o retorno econômico é garantido na aquisição de sementes. Então, eles já têm essa cultura aí, que eles se preocupam na plantabilidade, estabelecimento e com sementes, porque eles dizem que é onde garante o diferencial positivo no rendimento da cultura, é em cima desses dois critérios, semente e como é plantada essa semente.
Em relação à cultura milho, que é a principal cultura dos Estados Unidos hoje, eles têm a maior área de milho plantado praticamente em 4 estados, né, Marcos, que nós vamos visitar. E esse plantio lá nos Estados Unidos acontece geralmente abril, final de abril, que é a melhor janela. Eles fazem 80% mais ou menos da área da propriedade de milho, em torno de 20%, um pouco mais, um pouco menos de soja. Então a soja lá para eles entra como rotação de cultura para o milho. É totalmente ao contrário de nós aqui. E as produtividades que eles vão obter esse ano, mesmo com praticamente junho, né, na região de Illinois não ter chovido nenhum milímetro, tem algumas propriedades aí batendo 12 toneladas de milho por hectare. Então, por que acontece isso? Porque eles têm um solo natural, a formação do solo deles é um solo que é rico em matéria orgânica. Por natureza, eles têm um solo com um pH já acima de 6, então tem pouco alumínio. Esse tem alumínio, né, ficou bem claro lá para eles que eles intensificam a correção para chegar próximo ao pH 7, que talvez seja uma das coisas que nós precisamos mudar com urgência aqui no Brasil, é aumentar a nossa calagem. E durante os meses de julho, a luminosidade chega a 14 horas diária. Então, imagina, 14 horas de sol e à noite com temperaturas amenas, com um solo que a 1,5 m, 2 tem o lençol freático, a produtividade deles, então, em anos é absurda. Sabendo que o recorde lá passa de 600 sacos por hectare de milho. Então, a capacidade produtiva deles, pela natureza, é muito maior que a nossa. E soja, nós aqui somos melhores que eles em relação a potencial produtivo, até porque não é a cultura principal. Mas a soja, eles não têm tanto investimento em pesquisa quanto eles têm em milho. E me parece até, inclusive, que nós fomos visitar algumas universidades que tem alguns pesquisadores do Brasil indo para lá para tentar levar maiores informações referente a essa cultura soja, que com certeza os nossos desafios aqui do Brasil para plantar soja é maior, mas o produtor brasileiro enfrenta muito mais dificuldades em relação a pragas, em relação a doenças, que lá, conforme o Márcio falou, 3 meses de neve ou frio, acaba eles não tendo essas preocupações. Então, o desafio do produtor brasileiro para plantar é muito maior que o do americano.
Esse entendimento, ele fica bastante evidente no que o agricultor americano entende como prioridade de serviço, né? O agricultor americano, ele investe muito em sementes, em máquinas adequadas para fazer a semeadura e em colhedoras. A restante das operações de pulverização, controle de herbicidas, eventualmente de aplicação de fungicida e inseticidas, e também aplicação de fertilizantes, ela é realizada por cooperativas que prestam serviço, tá? E então o produtor, ele tem o foco em plantar bem e colher. O restante é monitoramento e, caso necessite, então contrata uma prestação de serviço, que ora é com drone, ora com avião, ora com autopropelido, mas são cooperativas que se especializaram em fazer prestação de serviço para os associados focarem justamente naquilo que é importante. Tá? Então, é um modelo um pouco diferente daqui, e também nós temos a oportunidade de entender isso e trazer algumas adequações aí para nossas realidades aí, tá?
Nós ficamos impressionados também em relação à sucessão familiar. Nos Estados Unidos, as propriedades, geralmente são, vamos dizer assim, conduzidas pelo casal e, no máximo, um filho. A faixa etária das pessoas que tocam lá, elas são bem maiores que a nossa. E, com isso, existe pouca disponibilidade de mão de obra nos Estados Unidos. A gente percebe isso, é bem visível. Então, eles têm preocupação com maquinários grandes, porque a janela de semeadura deles também é pequena. Então, os maquinários lá são todos maquinários aí, plantadeiras aí, com 30, 40 linhas, colhedores aí, 40 pés de corte, enfim. Então, essas são as preocupações deles. A janela é pequena, então eles precisam acelerar. E, por outro lado, mulheres trabalham no campo, homens trabalham no campo da mesma forma. Mulheres, elas conduzem as lavouras da mesma forma que os homens. É bem interessante esse processo lá. E também a gente percebeu que muitas das informações técnicas, uma parte vem das cooperativas, mas muitas informações também são levadas até os produtores pelas universidades, né, Márcio?
Assim, o modelo deles de extensão rural, levar conhecimento, é bastante diferente daqui. As universidades, principalmente as estaduais, elas são focadas no negócio daquele estado. Então, são 4 ou 5 estados dos Estados Unidos que o foco é agricultura, alguns já é foco é pecuária, e o governo ele investe e contrata, não é concurso, ele contrata profissionais, inclusive muitos brasileiros, ou mais de 30% da mão de obra dentro das universidades ou dos profissionais das universidades não é dos Estados Unidos, é de fora. Eles buscam conhecimento de fora. Lá nós conseguimos ter um entendimento e conversamos com alguns pesquisadores brasileiros que têm na mão, vamos dizer assim, a direção do centro agronômico de cada universidade, e teve presença, ou os profissionais que trabalham com eles, eram 4 e cada um de um país diferente. E na equipe de 5 só tinha um americano. E eles têm a obrigação de prestar esse serviço, e eles são avaliados pelos associados, e a remuneração deles também é variável de acordo com a avaliação. Se eles têm uma boa prestação de serviço, tem uma remuneração boa. Se não tem uma boa prestação de serviço, eles são desligados e é contratado outra pessoa. Simples assim, né? Isso a universidade faz. Em relação à operação, máquinas e família trabalhando na propriedade, ficou bem entendido também que, na média, 20% da área ela é de, vamos dizer assim, de propriedade, e 80% é arrendado. Então, grande parte das áreas, aí, aproximadamente 80% das áreas, elas têm um arrendamento pago. E o valor do arrendamento não muda muito daqui. É praticamente igual em valor. A gente transformou sacos de soja lá em bushel, e transformou em dólar e converteu para reais, é mais ou menos o mesmo valor pago por unidade de área por hectare americano e aqui no Brasil, tá? Com algumas exceções também. Em relação ao apanhado geral da safra, nós temos uma expectativa passada pelos órgãos oficiais dos Estados Unidos de um potencial produtivo, ainda apesar da estiagem, em torno de 173 sacas de milho por hectare, e soja aproximadamente 55 sacas de soja por hectare. O grande problema deles é excesso de chuva e não falta de chuva, tá? Então, essa média de produtividade, facilmente eles conseguem atingir com 250, 300 milímetros de chuva durante o ciclo. Eles conseguem manter essa alta produtividade em função daquilo que o Nazaré comentou das características do solo e de clima que nós temos ou conseguimos perceber nos Estados Unidos.
Então, O Márcio e o Nazaré trouxeram todas as informações referentes a esta importante missão técnica realizada nos Estados Unidos. E você que ficou com alguma dúvida ou alguma outra curiosidade sobre o tema, pode entrar em contato, que nos próximos programas nós podemos voltar ao assunto e trazer, então, todas essas informações para vocês. E assim, nós vamos encerrando o programa desta semana, lembrando que no sábado, então neste sábado, 16 de setembro, está acontecendo o segundo sorteio Tempo de Sorte Cotrizal. E no próximo programa nós traremos, então, os 10 contemplados, o contemplado com a Chevrolet Tracker, né, 0 quilômetro, e também os 9 contemplados com o Vale Compras de R$ 2.500. Muito obrigada pela sua companhia em mais um Informativo Cotrizal. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo Semanal Cotrizal.